ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa lembrando que você pode participar. Tem interatividade aqui no programa No Mundo da Bola. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. 97119-9966. Mensagem de texto, beleza? Nada de ligar, mandar mensagem de áudio, nada disso. Só mensagem de texto. 21, código do Rio, 97119-9966. E hoje a bola rola daqui a pouquinho pela Copa do Brasil. Fluminense em campo e o Rafael Monteiro informando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Águia de Marabá. A partida será realizada no Mangueirão às 7h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Canóbio, que fala sobre o primeiro desafio do tricolor na competição nacional.
Ah, acho que o primordial, sempre falo que o time vamos a tocar de competição, uma competição muito dura, importante para o ano tudo. E bom, depois sim, acrescente, o jogo consecutivo que consegui convertir. Esperemos continuar, mas o mais importante é ajudar o time, seja onde seja, não só dentro falando de gol, sino que em todo aspecto, né? É importante. E
João Arias prevê parada dura pela frente.
Vai ser um partido difícil, é um partido importante, uma decisão, literalmente, uma decisão de um campeonato que faz muita ilusão para a gente está decidindo fazer uma ótima competição, brigar por coisas grandes na Copa do Brasil. Então acho que temos um grande desafio contra o Aguiá, que com certeza por ser mandante vai impor e vai tentar que seja um jogo bastante difícil para nós.
O jogo contra o time paraense deve marcar a estreia de Otávio com a camisa do Fluminense. O técnico Mano Menezes deve iniciar a partida com Fábio no gol, na direita Guga, dupla de zaga Inácio e Freites, na esquerda Fuentes. No meio de campo, Otávio, Martinelli, Arias e Riquelme. No ataque, Canóbio e Cano. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Eu tô aqui com o Rodrigo Campos. Fluminense tem obrigação hoje de avançar na Copa do Brasil, que é traiçoeira, hein, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. É uma competição extremamente traiçoeira, muitas grandes equipes se despediram da Copa do Brasil de forma precoce, mas acho que hoje o Fluminense não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória contra o esforçado Águia de Marabá. O jogo vai ser no Mangueirão, o que facilita ainda mais a vida do Fluminense, que tem uma equipe de razoável para boa, com jogadores agora cada vez mais apresentando um futebol mais interessante. Inclusive esses dois que falaram agora com a gente, o Canóbio e também o John Arias. Fluminense amplamente favorito e acredito numa classificação sem sustos logo mais.
Não pode realmente ter sustos em relação a esse adversário que é o Águia de Marabá. Bom, e após suspender a operação por conta do veto da La Liga, Palmeiras e Barcelona procuraram a entidade espanhola e a FIFA, apresentando argumentações jurídicas com base no regulamento da instituição máxima do futebol para formalizar a transferência do Vitor Roque. Agora, ambos aguardam resposta das entidades para tentar avançar. Nos últimos dias, os clubes chegaram a acordo pela compra em definitivo do atacante por parte do Palmeiras. Ele é do Barcelona e tem emprestado ao Betis. Seria então devolvido do Betis para o Barcelona e aí liberado para assinar com o Palmeiras por 5 anos. É uma situação jurídica, ainda deve demorar aí alguns dias, né? O prazo é curto para o Palmeiras conseguir essa contratação. Seria um ganho muito grande para o time, o Vitor Roque, no ataque, hein, Rodrigo?
Jogador que saiu muito cedo do futebol brasileiro, não teve o sucesso esperado lá fora, mas não desaprendeu a jogar. E nesse time do Palmeiras, ele vai se encaixar muito bem. Jogador muito insinuante, um jogador que chama o adversário para os dois lados do gramado, aparece muito bem centralizado, uma baita contratação, um belíssimo finalizador, se posiciona muito bem e é jovem, tem tudo para dar certo no Verdão.
Bom, e depois de 36 anos, o Bahia jogou em casa e venceu na Libertadores. Rodrigo Ricardo, e aí, Rodrigo?
Com gols de Lúcio Rodrigues, de pênalti, e dois de Ademir, o Bahia venceu o The Strongest da Bolívia por 3-0 e avançou no caminho rumo à fase de grupos da Libertadores. Agora, o Esquadrão de Aço aguarda o vencedor de Dublense do Chile e Boston River do Uruguai. 45 mil torcedores foram até a Fonte Nova ver um jogo do Bahia novamente pela Libertadores, após 36 anos longe da competição mais importante da América. O técnico Rogério Ceni analisa a histórica partida do Bahia.
Conseguiu o gol de vantagem, a expulsão, e aí já no início do segundo tempo definiu o placar. No final, eu achei no final do segundo tempo que nós baixamos muito o ritmo, deveríamos ter continuado tentando fazer gols no adversário, nós tocamos muito a bola, mas conseguimos o objetivo, né? Os jogadores conseguiram levar o Bahia para a próxima fase. E também se destacar a presença, né, do torcedor hoje. Eu acho que eu estou aqui há 1 ano e meio e vejo sempre o torcedor vindo ao estádio, mas de uma maneira diferente hoje. Então acho que noite de Libertadores é sempre especial e que bom que o torcedor do Bahia hoje sai feliz.
Quem chegou hoje a Salvador para reforçar o elenco do Bahia foi o goleiro Ronaldo. Ele estava no Atlético Goianiense e chega por empréstimo para repor a saída do terceiro goleiro, Denis Júnior, que vai jogar na Ferroviária. Ronaldo é a 10ª contratação do Tricolor de Aço para a temporada. Entre os contratados, Rodrigo Nestor e Eric Pulga. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos, Bahia tinha obrigação, jogando em casa, de bater o The Strongest também. Fez o que tinha que fazer, né?
No primeiro jogo, o adversário maior foi a altitude de La Paz. Ontem, jogando em casa, e o Rogério Ceni destacou isso, a presença expressiva da sua torcida, que é muito apaixonada, e com um time muito melhor. Fez o dever de casa, não tomou sustos e merecidamente avança de fase.
E quem está eliminado na Copa Libertadores da América é o Boca Juniors, hein? Na fase de pré-Libertadores, o Boca encarou o Alianza Lima, do Paolo Guerreiro e do Miguel Trauco, né? Ex-jogadores que passaram aqui no futebol brasileiro. No tempo normal, o Boca venceu por 2-1, havia perdido lá no Peru por 1-0. E nos pênaltis, o Velasco desperdiçou uma cobrança e o Boca acabou perdendo por 5-4. O Alianza Lima segue na Libertadores. O Boca já não é mais aquele Boca, hein, Rodrigo?
Tá meia boca, né?
Meia boca.
Na Bomboneira, que é um estádio que é um verdadeiro caldeirão, 6 vezes campeão da Libertadores, pela primeira vez disputando essa fase e sendo eliminado pelo Alianza Lima em casa nos pênaltis. Lamentável agora, depois do jogo, a cobrança muito grande dos torcedores do Boca. E é curioso isso, que eles apoiam o tempo inteiro, mas aí acabou, o resultado não veio. A cobrança foi muito grande. Essa Libertadores, André, quando a gente vê uma equipe como o Boca sendo eliminado dessa forma, eu vou dizer aqui o que eu já falei há algum tempo e fui muito criticado. Ganhar o Campeonato Brasileiro, para mim, hoje é mais difícil que ganhar a Libertadores.
Acredito, concordo contigo. 6:09 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Brasil conquista mais uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno, Milão Cortina, de 2026. Jaqueline Mourão e Eduarda Ribeira alcançaram a pontuação para a cota básica do esqui cross country. Elas precisavam de menos 330 pontos para segurarem a posição e conseguiram na prova de 7,5 km do Mundial de Esqui Nórdico na Noruega. Manex Silva já havia conquistado a cota no masculino. No aberto da Alemanha de badminton, a dupla mista formada por Fabrício Farias e Jaqueline Lima jogaram contra a dupla de Taipei chinês com Shen Quanchen e Yin Hui Itsu e perderam por 2-0, sendo eliminados da competição. No dia 23 de março, a Confederação Brasileira de Atletismo realizará o 4º Prêmio Melhores do Ano Loterias Caixa. A festa reconhecerá os destaques, os melhores atletas, treinadores e clubes da temporada de 2024. Os votos foram auditados e participaram do pleito integrantes da comunidade, público e mídia. A festa terá um tapete vermelho por onde passarão os indicados e os vencedores. O evento será transmitido ao vivo pela TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo.
São 6:11 no horário de Brasília e hoje também tem Libertadores da América. Hoje é a vez do Corinthians se garantir na próxima fase, hein, Rafael Monteiro?
André, o Corinthians entra em campo para enfrentar a Universidade Central nesta quarta-feira pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Neoquímica Arena às 9:30 da noite. Como o jogo de ida na Venezuela terminou empatado de 1-1, basta uma vitória simples diante da torcida para o time paulista avançar de fase. Sobre o confronto de logo mais, o lateral direito, Mateuzinho, promete lutar durante todos os 90 minutos.
É muito focado para essa partida. Nós sabemos o peso que vai ser essa partida, a importância para o clube também, até para nós, para a sequência da temporada, da competição. E tenho certeza que amanhã será um jogo muito, muito forte da nossa equipe, que a gente vai buscar nos 90 minutos a classificação de qualquer maneira.
O técnico Ramon Dias deve começar o jogo com Hugo Souza no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga André Ramalho e João Pedro, na esquerda Matheus Bidu, no meio campo Martínez, Bidon, André Carrídio e Rodrigo Garro, no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Rodrigo, jogar contra uma equipe venezuelana, Universidade Central, acho que o Corinthians hoje, se jogar metade do que pode, já goleia.
Primeiro jogo só não goleou porque teve um apagão no segundo tempo. Começou muito bem, mas no segundo tempo a coisa complicou para o lado do Corinthians. O Corinthians tem a melhor campanha no Campeonato Paulista, não vence há 3 jogos, mas chega como grande favorito para esse jogo de hoje. O time que tem o Garro, o Depay e o Yuri Alberto em grande fase não pode pensar em outro resultado a não ser uma vitória, se possível expressiva, contra uma equipe, com todo respeito, venezuelana, muito limitada, jogando em casa diante da sua apaixonada torcida.
Com certeza. Futebol internacional, tá rolando a bola nesse momento para a Premier League, rodada número 27, jogos no segundo tempo, já na reta final, tá? 37 do segundo tempo para Brentford 1, Everton 1, o Manchester United, com um jogador a menos desde a primeira etapa, tá vencendo o Ipswich Town pelo placar de 3-2, e o Arsenal, fora de casa, não conseguiu ainda balançar as redes do Nottingham Forest. Então 0-0 para Nottingham Forest e Arsenal. O City tá voltando a vencer, 1-0 sobre o Tottenham fora de casa, e o Liverpool, mais líder do que nunca, virtual campeão, está vencendo o Newcastle pelo placar de 1-0. Liverpool, que está abrindo 13 pontos em relação ao segundo colocado Arsenal. São os jogos da Premier League. Copa da Itália, a zebra está passeando lá por Turim, a Juventus está perdendo para o Empoli pelo placar de 1-0, 10 minutos do segundo tempo, é só mata. Então hoje é o único jogo dessa semifinal, lembrando que ontem a Internazionale venceu a Lazio por 2-0 e já está na decisão da Copa da Itália. Copa da França, o Brest foi eliminado pelo Dunkerque, pelo placar de 3-2, e o Paris Saint-Germain está jogando nesse momento contra o Stade Briochin, tá vencendo por 2-0, gols do João Neves e do Gonçalo Ramos, jogo no inicinho do segundo tempo. Você ligado na Rádio Nacional. E o Vasco, hein? O Vasco trouxe reforços e já estão inscritos para jogar a semifinal do Campeonato Carioca, Rodrigo Ricardo.
Salve, André e Fando no Mundo da Bola. Os dois últimos reforços do Vasco já estão regularizados. Os nomes de Benjamin Garré e Nuno Moreira já estão no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Isto permite que os atacantes possam disputar as semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Já à disposição do técnico Fábio Cariri, o português Nuno Moreira fala da expectativa de estrear com a camisa 17 do Gigante da Colina.
Sim, eu acho que a minha ansiedade aumentou no sentido em que, depois de eu ver o jogo no São Januário contra o Botafogo, queria muito estar lá dentro, porque realmente foi um ambiente incrível durante o jogo todo. Então eu acho que tão alto.
O primeiro jogo da semifinal entre Vasco e Flamengo acontece neste sábado, às 5h45 da tarde, no estádio Nilton Santos. O diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, justifica a decisão vascaína de levar o duelo para o Engenhão em vez do Maracanã.
É ter a possibilidade de escolher quando jogar no Maracanã. Jogar só no Maracanã quando convém aos outros é muito fácil. Aí você determina que o Vasco jogue lá. E se o Vasco é mandante, o Vasco quer ter as possibilidades, as prerrogativas e as vantagens de realmente ser mandante do equipamento. Não ser apenas um locatário que tem que usar acesso de visitante, não tem compartilhamento de receitas. Então, assim, que tipo de mandante a gente é? Então, se o Vasco for respeitado institucionalmente nos seus direitos e nas suas possibilidades, que a gente vai dialogar comercialmente, o Vasco tem total interesse em jogar no Maracanã.
Quem virou dúvida para o clássico foi Tietê. O meia sentiu uma leve lesão no joelho após a vitória por 1-0 sobre o Botafogo e vai ser reavaliado para saber se poderá ser relacionado para o jogo. Valeu, André. Só lembrando que a Rádio Nacional transmite ao vivo Vasco e Flamengo neste sábado a partir das 5h30 da tarde. Valeu! Daqui a pouco eu volto falando da vitória do Bahia na Fonte Nova.
Valeu, meu querido, já até falamos sobre o Bahia. Bom, o jogo vai ser 5h45 da tarde, pedido da televisão por conta do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ô, Rodrigo, acho que a gente tem que ser muito didático aqui, às vezes, para se fazer entender. Mando de campo. O que é mando de campo? É a possibilidade de você escolher jogar no seu estádio. Você não pode jogar no seu estádio por conta de um pedido da polícia. O que eu já não acho confortável, já acho errado. Mas beleza, você não pode jogar no seu estádio. Você vai jogar no outro estádio que você escolher. É natural, o Vasco escolheu o Nilton Santos. Aí o pessoal que é mais romântico: ah, mas o Maracanã é maravilhoso. Beleza, o Maracanã é ótimo. Esteticamente é muito bonito. Só que o Maracanã, os camarotes, o clube mandante não pode comercializar, porque eles são do clube que atualmente detém lá quem cuida do Maracanã hoje é Flamengo e Fluminense. Então o estádio está todo adesivado para Flamengo e Fluminense. Os camarotes, o Vasco não poderia ter acesso à receita desses camarotes, estacionamento, bares. O Vasco seria um mandante de Araque. O Vasco só seria o primeiro clube na hora do placar. Não ia ganhar dinheiro, não ia ganhar nada.
É um pouquinho de bom senso não faz mal a ninguém. O mesmo cara romântico que fala, os dois jogos deveriam ser no Maracanã. É o cara que, quando o Vasco, de repente, precisa do Maracanã para uma partida importante contra um time da Série A, uma Copa do Brasil, fala, não, aqui não. Vai jogar lá em São Januário.
O gramado vai ser prejudicado.
Vai prejudicar o gramado. Esse mesmo cara tá querendo dois jogos no Maracanã. Ou seja, o Flamengo dentro da zona de conforto dele. E o próprio Flamengo, que nessa competição, exercendo o direito de mando, ele joga onde ele quer. Jogou no Maracanã várias vezes, sempre. Mas quando o outro time leva para Brasília, leva para... O Flamengo vai, feliz da vida, porque o outro está exercendo o direito do mando de campo. Então esse direito é do Vasco. Ah, mas vai tirar o brilho? Não vai tirar brilho nenhum. É a questão técnica. A chance do Vasco ganhar em Maracanã, no Maracanã, no Engenhão, em São Januário, em Wembley e no Santiago Bernabéu é muito pequena, sempre. Mas o Vasco tem que fazer valer o direito dele.
Institucionalmente e financeiramente também.
Lógico.
Faz parte, é um negócio, e o Flamengo sabe muito bem disso. Tanto que quando joga no Maracanã, mesmo como visitante, ele, no último clássico Vasco-Flamengo, em que o Vasco foi mandante, o Flamengo lucrou o dobro do que o Vasco. E o Vasco mandante do jogo.
O Vasco mandante,
Então assim, Marcelo Santana foi bem claro nas explicações. São 6h19. A gente aqui na Rádio Nacional, a violência é sempre um problema, inclusive para esse jogo Vasco-Flamengo é um grande problema, né? Porque ocorre principalmente longe do estádio, né? No caminho para o estádio, esses confrontos entre as torcidas organizadas. Não vou dizer entre as torcidas organizadas, entre bandidos que frequentam essas torcidas organizadas. Então, o Juliano Justo, ele tem uma matéria aqui bem bacana com o jornalista que pesquisa muito sobre esse assunto, que é o Rodrigo Vessoni.
O jornalista Rodrigo Vessoni estuda e pesquisa desde 1988 as mortes ligadas ao futebol no Brasil. Um trabalho que tem um objetivo principal entre vários outros. Explica pra gente, Rodrigo.
Às vezes acontece uma morte ligada ao futebol em São Paulo, aí tem todo um barulho no Rio de Janeiro, mas esquecem que esse é um problema nacional, né? E eu tenho todos os dados sempre que acontece, infelizmente, uma morte ligada ao futebol. O nome completo, a idade, o time que torcia, qual era a situação da morte, como foi a circunstância da morte, qual é o tipo de artefato ou do que foi utilizado para causar aquilo, se tem torcida organizada ou não envolvida, se foi dentro do estádio ou não, se tinha jogo ou não. A minha intenção com esse levantamento é mostrar que essas pessoas elas não são números. Apesar de sempre chegarmos a números, e eles vão sempre impactar bastante, essas pessoas eram seres humanos. Eles eram pais, filhos, sobrinhos, amigos, netos. E essas pessoas têm nome, sobrenome, tinham uma idade.
Na tua opinião, isso vem piorando ou segue uma tendência ao longo do tempo, Rodrigo Vessoni?
Ultrapassando a barreira das 400 mortes agora, desde 88, quando se tem notícia da primeira, né, que um ex-presidente da maior torcida organizada do Palmeiras, dá mais ou menos ali alguma coisa em torno de 10 a 11, 12 mortes, assim, todos os anos no Brasil, porque ela tem essa média mais ou menos. Alguns anos um pouco mais, aí explode um pouco mais. Na década de 90 teve um pico muito forte, tem outras capitais que são tão complicadas quanto São Paulo e Rio, Goiânia, por exemplo, Belém, no Pará, também é outro exemplo, Fortaleza, no Ceará. Esse é um problema nacional que deveria ser tratado de uma maneira nacional, pelo governo nacional, pelo governo federal, inclusive, e muitas vezes é tratado só de maneira local e mesmo assim, mal e porcamente, com punições ao CPF e não aos CNPJs, como normalmente as autoridades querem fazer.
Quais os números principais que você destaca na tua pesquisa, Rodrigo?
Nós estamos falando, então, eu tenho catalogado de outubro de 88 até janeiro de 25, 407 mortes, o que dá 11 mortes em média por ano. Foram 395 fora do estádio e só 12 mortes dentro do estádio. Então você percebe claramente que é um número muito maior nessa situação fora do estádio. Dessas 407 mortes, 241 foram em dia de jogo, mas 166 não tinha nem jogo no dia, porque simplesmente é algum tipo de vingança ou de pessoas que encontraram quem não queria encontrar pela frente, mas é um número bem significativo, né? 166 de 407 sequer teve jogo.
De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
É um problema que a gente debateu recentemente no programa No Mundo da Bola, né, Rodrigo? É um problema meio que sem solução, porque eu acho que as autoridades não se interessam em resolver da melhor maneira, né?
É verdade. E quando há essa omissão das autoridades, tudo fica mais complicado. Essa questão de ser omisso num problema tão grave como esse, tão sério como esse, traz consequências terríveis para o nosso futebol. Então estava na hora de ser olhado com mais carinho, olhado com mais atenção, a atenção que exige um problema desse tamanho.
Com certeza. 6h24, Copa do Brasil. Ontem tivemos 6 partidas movimentando a primeira fase e o Wagner Gomes chega trazendo os resultados, hein, Wagner?
Vamos aos resultados da Copa do Brasil e as equipes que passaram de fase. Maranhão foi eliminado pelo Vitória. O time baiano venceu por 1 a 0. Maringá eliminou o Juventude com o placar de 1 a 0. No confronto entre Atlético Clube e Barcelona de Ilhéus, passou o Atlético que venceu por 2 a 1. Criciúma visitou o Operário de Mato Grosso do Sul e marcou 1-0 seguindo na competição. Pouso Alegre recebeu o Atlético Paranaense e perdeu por 2-0. O clube paranaense manteve a sua superioridade em campo e vai adiante. E no último jogo de ontem, um empate em 0-0 no tempo normal entre o Operário de Várzea Grande, em Mato Grosso, contra o Sport de Recife. Nos pênaltis, o Operário eliminou o Sport por 4-2. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Beleza. Ô, Rodrigo Campos, que zebra, hein? Copa do Brasil tá trazendo algumas zebras, né? Ontem tivemos o Juventude eliminado, o Sport eliminado, clubes de primeira divisão.
É, o Juventude que vem fazendo um grande campeonato gaúcho, eliminado de uma forma assustadora. E o Assustadora. Sport, e o Sport, que tem uma boa equipe, uma equipe que tem uma torcida maravilhosa. A Copa do Brasil é isso, André. E esse esquema agora desse jogo, podendo se decidir, a decisão nesse jogo, né, numa partida só, isso não é que facilite a vida daquele mais fraco, mas diminui o favoritismo do mais forte. Eu acho que é por aí.
Com certeza. Bom, hoje são muitas partidas na Copa do Brasil. Já tivemos uma, o duelo do Dourados contra o Caxias. E o Caxias venceu por 2-0, gols do Tomás, né? Ambos os gols do Tomás, sendo um em cobrança de pênalti. Daqui a pouquinho, às 19h, tem Cascavel e América Mineiro, CSA e Tombense, Guarani de Bagé e Altos do Piauí. Às 19h30, tem Águia de Marabá e Fluminense, já falamos sobre esse duelo por aqui, Jequié e Retrô, e Votuporanguense e Aparecidense. Às 20h, tem o Barcelona de Rondônia contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, o Maracanã enfrentando o Ferroviário, são equipes cearenses, e Oratório e São José. Tem também Parnaíba e Confiança, União Araguainense contra o América de Natal. 20h, tem o Gás enfrentando o Remo, e às 21h, o Maitá e Operário, Concórdia e Ponte Preta. É muito time, né, Rodrigo Campos?
É a competição mais democrática do futebol brasileiro. É oportunidade de muitos clubes, além de apresentarem seus jogadores para eventuais boas negociações, numa classificação como essa, já pode até mudar o panorama financeiro do clube o resto da temporada. E por isso que eu acho tão interessante, por esse olhar, essa competição. Agora, tem jogos que não são atraentes nessa fase, normal. Mas é muito legal dar oportunidade para tantos clubes bacanas espalhados pelo Brasil.
Bom, o Real Madrid está vencendo, Copa do Rei, fase semifinal. O Real Madrid, no jogo de ida, está jogando fora de casa e vencendo a Real Sociedad pelo placar de 1-0, gol do Endrick. Passe do Bellingham, o Mbappé poupado e o Rodrigo ficando à disposição no banco de reservas. 6h27, uma última informação. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco. O clube terá 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores e será protegido de execuções e penhoras enquanto o regime estiver em vigor. A dívida é estimada em R$1,4 bilhão. A cada vez que mexem nesse vespeiro, a dívida cresce. É impressionante, hein, Rodrigo?
Se continuar assim, até o final do ano, 2 bilhões. É impressionante como vai aumentando e de quem é a responsabilidade, hein?
Pois é, tivemos muitas gestões ruins no Vasco, né? Em praticamente todos os clubes, só que o Vasco aparentemente é o único que nunca consegue se recuperar.
É impressionante, mas o Vasco muitas vezes briga com o próprio Vasco. Entendeu? Aquele, tem um monte de conselheiro lá, aqueles caras que, eu não tô no poder, então eu vou tumultuar a situação aqui. E aí, ó, quem sofre é o torcedor durante tanto tempo.
Agora sim, a última informação, o Santos está anunciando a contratação do Zé Rafael. Volante prevê, na verdade o Peixe prevê a recuperação do volante que passou por uma cirurgia na coluna em cerca de 90 dias. Então já anunciou o Zé Rafael, mas ele só joga daqui a 3 meses, Rodrigo.
Mas é um bom jogador. Não sei, obviamente, como vai estar após esse problema, mas é um bom jogador.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André.
Fechando no Mundo da Bola desta quarta-feira, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço. Tchau.